Sim, por acaso, com algumas associações que têm essa modalidade, eles queixaram-se. Houve uma promessa que lhes foi feita em relação ao Sanfins, e é mais uma que não foi cumprida. E agora já se está a falar de qualquer coisa, de outra coisa qualquer, como se não se tivesse assumido esse compromisso com as pessoas.
Pronto. Relativamente a outras áreas, o desenvolvimento económico foi aquele onde o Dr. Emílio Sousa sublinhou como um dos eixos fundamentais em 2013, e de facto eu penso que tem dado passos importantes para que de facto a criação de emprego no Conselho de Santa Maria da Feira nos próximos tempos seja forte e seja também criado condições para que o salário, que isso no fundo para mim é que é qualidade de vida, é os bons salários. Aliado naturalmente que aos bons acessos, aos bons equipamentos, mas uma pessoa que não tenha um bom salário acaba por ter tudo ao pé da porta, mas não consegue ter a qualidade de vida desejada.
Marcos, desculpa lá interromper, mas um dos dados que tem saído até dos sindicatos é que o emprego que tem sido criado a nível nacional, e a feira não é exceção, são empregos precários.
Sim, mas
salários mínimos.
E com empregos precários, que muitas vezes nem sequer é o salário mínimo.
Claro. Por isso os jovens não ficam aqui. Vão-se embora.
É um grande problema que nós temos.
Eu nesta fase já estou a falar no futuro, que é uma das propostas do Dr. Emílio, é criar, portanto, empregos de qualificados, de forma a poderem
mas
também ter...
Mas esses são os empresários que queriam.
Oh, Dra. Margarida, você, no dia que for Presidente da Câmara, não vai promover as nossas áreas industriais, não vai promover o nosso território, não vai promover nada disso.
Isso, eu prometendo isso, vou fazer, não tenho dúvida.
Claramente, então,
foi prometido e não foi feito.
O Dr. Emílio Sousa, na área, no desenvolvimento económico, não tem sido bem feito, eu acho que tem sido bem feito.
Não, o problema é que, diga-me aquilo que prometeu nessa área.
Ao investidor, para se instalar cá no nosso território, de forma futuro poder criar novos postos de trabalho.
Eu concordo inteiramente com isso, mas agora diga-me daquilo que foi prometido, o que eu peço que me diga é daquilo que foi prometido, que foi feito. Essa empresa americana está aí a instalar-se, mas ainda não criou postos de trabalho. O PERM está aí, mas ainda não criou postos de trabalho. O Lusopar está aí, ainda não criou. E é isso que eu refiro. Factos. A requalificação da zona industrial foi
feita. A Paulina tem que falar sobre este tema.
4 mil postos de trabalho.
Mas
o governo Partido Socialista tem a ousadia de dizer que criaram 100 mil postos de trabalho.
Mas foi criado a nível nacional, porque os rendimentos das pessoas...
Pode dizer que foram criados 4 mil postos de trabalho.
Há um facto que é, os rendimentos das pessoas que tinham sido cortados foram devolvidos.
É reboco do que acontece de bom a nível nacional e para outras
é tudo disso.
Culpa da Câmara Municipal.
Não
é alguma justiça naquilo,
quem altera impostos, quem devolve rendimentos são os governos, não são as autarquias locais, certo?
Sim, claramente.
Pelo contrário, a autarquia local aqui na feira o que faz é no que lhe podia dizer devolver. O IMI não devolveu, o IRS também não. A água aumentou.
Já fez a sua intervenção.
O Paulo ainda não falou.
Mas vai falar o Paulo. Mas o Nelson também não tinha muita vontade que nós falássemos. Porque não cortou a palavra a quem falou demais. E por isso.
Altamente
prejudicado. E o doutor Emílio Sousa não prometeu tomar conta do Europarque e tomou conta do Europarque
prometeu
tomar conta do Europarque.
Disse que ia resolver o problema. Já era do Alfredo Henrique.
Sim, está aqui. E resolveu. Ou bem ou mal, resolveu. A verdade é que eu, para mim, acho que foi bem, porque hoje temos lá um edifício bastante que deve orgulhar os feirenses. Uma zona envolvente muito agradável, tem condições que os outros não têm, e por isso seja também muitas das vezes a ciumeira dos municípios vizinhos, porque todos eles gostariam de ter um aeroparque, uma zona envolvente como a nossa tem. Portanto, resumindo, e para dar a oportunidade ao Paulo, eu penso que hoje estamos bastante melhores do que em 2013. Acho que, de uma forma generalizada, o Dr. Emílio Sousa acaba por cumprir. Há sempre coisas, naturalmente, que ficam por fazer, mas acaba por cumprir, em linhas gerais, aquilo que prometeu. Destaco só também a rede viária, porque eu acho que isso era uma das. das questões que já há muitos anos era abordada pelo Conselho e não se tinha avançado, e felizmente neste mandato avançou. Questiona-se aqui a qualidade da obra, que eu também sou capaz de questionar, e muitas das ruas que se calhar devia-se resolver o problema das águas pluviais, devia-se requalificar, do que pura e simplesmente meter 5 centímetros de alcatrão, mas a verdade é que de uma forma generalizada, os eixos traçados pelo município de Santa Maria da Feira estão a ser cumpridos, e acho que o resultado é positivo, e no dia 1 de outubro acho que o Dr. Emílio Sousa vai continuar a ser o nosso presidente.
Bom, isto ainda não estamos em período de campanha eleitoral, mas pronto, isto hoje aqui faz-se balanço, já se faz...
O Filipe já disse votem na CDU, por isso...
Eu vou votar na CDU, eu tenho a dizer que eu não sei onde é que vou votar, mas eu vou votar na CDU.
O Filipe vota CDU.
Eu vou votar CDU.
E o candidato? Então como é que o Filipe... Filipe, repara um pormenor, como é que o Filipe diz que vota na CDU se ainda não é público o candidato da CDU?
Eu sei quem é o candidato.
Já sabe quem é o candidato. Ai, sabe quem é o candidato.
Aqui uma bomba, porque é a primeira vez que eu cá venho, então vou lançar uma bomba. Os candidatos vão ser apresentados.
Deixe-me sair.
Para a semana.
Abram a porta.
Para a semana.
Vão ser apresentados dia 29 de Abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal.
Salão Nobre da Câmara Municipal?
Nós é tudo à grande. É tudo à grande.
Ei, mas espera aí, então, mas vocês já ficam lá. Já vim em casa, apresentam os candidatos, já ficam lá.
O nosso objetivo é exatamente esse. É exatamente esse. E seguir uma lógica, uma vez acusaram-nos de meter escutas no ar-condicionado, não é? Na altura das Itaciabra, que há uns anos atrás veio dizer que nós fazíamos isso. E o nosso objetivo é esse, é pôr escutas depois dentro... As Itaciabra é que disse que nós fazíamos isso. Nós vamos pôr escutas dentro dos ar-condicionados, até porque a Câmara Municipal nunca nos responde aos requerimentos como devia, não é? Diz sempre que tem conhecimento e que vai fazer, mas nunca diz nada em concreto, e assim nós conseguimos ter uma formação fidedigna para poder fazer a oposição.
É isso. Ou seja, o candidato sempre é o Filipe, então?
Não, o candidato, quem quiser saber, ou das duas uma, ou vai lá no dia 29, ou espera pelo dia 30.
Dia 30 já é da...
É anunciado dia 29, dia 30 já toda a gente vai saber quem são os candidatos, não é? Porque é anunciado...
A que horas é? No dia 29 a que horas?
Às 17 horas.
Às 21 já sabe.
Vamos apresentar à Câmara, o cabeça de lista à Câmara e à Assembleia Municipal.
Passa a palavra ao Paulo, senão ele não fala mesmo.
Paulo, o objetivo é mesmo bloquear o Bloco, porque eles têm muita projeção na imprensa e nós é bloquear um bocado.
Paulo, vamos, e temos de partir com muita pressa mesmo a seguir para notas finais.
Já estou a cortar
o Paulo, a sério, Paulo, hoje não é fácil, vai ser o primeiro a dar as notas finais, que eu sei que vão ser engraçadas, eu sei que elas vão ser engraçadas também, e tem que ser mesmo muito curtas as notas finais, e não vamos falar mais sobre este tema,
se for preciso falarmos do próximo.
Não, ele faz esta primeira intervenção e depois é que tens notas finais.
Antes de mais, boa noite, Nelson, obrigado por me dares a palavra finalmente. Muito boa noite aos nossos ouvintes lá em casa, que não são telespectadores, mas já chamei uma vez. Boa noite aos meus colegas e bem-vindo aqui ao Moreira.
Obrigado.
Aqui ao nosso painel. Sobre esta questão do balanço orçamental, do resumo das contas, eu efetivamente não faço parte da Assembleia e sou um mísero...
Mas vais ser candidato ou não?
Não sei, se ainda está no segredo dos deuses, quais...
A tirar do púcaro, isto é só...
Isso vai ser mesmo do púcaro.
Se fosse o Walter dizia, até outubro estou lá, depois...
Assim, sai. Eu posso dizer que sexta-feira santa é capaz de haver novidades, é capaz de haver...
É uma bomba, não é? É
um milagre.
Não há bombas, pá. Quanto muito pode haver um...
Opa, e vai ressuscitar alguém do Bloco, não?
Não sei. Isso parece que é só o domingo.
Isto é uma boca forte.
Eu não sei do que é que ele está a falar, eu sou ateu. Pronto, mas relativamente à execução orçamental, há aqui uma coisa que ainda ninguém disse, e eu acredito que Emílio Sousa se deva autoflagelar todos os dias com um chicote bastante comprido, pois ele fazia parte do anterior executivo, e aquele executivo, efetivamente, ainda ninguém o disse, foi uma porcaria, uma desgraça total, porque estes aqui é que fizeram tudo bem.
E ele fazia parte dele, curiosamente.
Alfredo Henriques devia ser declarado persona não grata no Conselho, depois do que foi dito na última Assembleia pelo nosso Presidente Emílio Sousa, pois, realmente, antes estava tudo mal e agora está tudo bem. Mas pronto, tirando este autoelogio que é habitual nas hostes do PSD, nestas coisas que depois se revelam numa realidade... A Ian Curtis, altamente deprimente, mas sem o seu gênio. Mas pronto. Nós já estamos bastante acostumados a isso. Daquilo que li, que eu só consegui realmente saber o que é que aconteceu nesta Assembleia, pelo que li nas notícias, percebi que o investimento na área social manteve-se baixo, mas isso basta andar para o Conselho para perceber isso. Se não, olhamos para a nossa habitação social, que parece que agora foi finalmente anunciado algum investimento, mas que continua uma desgraça e nada tem sido feito. Quanto à rede viária, que aqui também foi dito, e realmente Emílio Sousa disse que ia fazer 500 km, mas esqueceu-se duas coisas importantes. Primeira coisa é o planeamento, e nós, pelo que vemos, pelo que vai sendo feito aqui no Conselho, o planeamento é zero, porque começa-se a casa pelo telhado e depois é que se vai fazer os alicerces, que é uma coisa muito estranha. Além de estarem aqui a fazer claramente um grande frete em Dacla, e não me admirar que só pouco mais de 100 km tenham sido concluídos, e desses 100 km concluídos, tenho sérias dúvidas se não terão que ser reintervencionados a breve trecho, porque uma grande parte deles estão feitos
estão adjudicados ou em vias de adjudicação.
É, mas os que estão feitos estão muito mal feitos, basta ir a Passos
Fernandes. Não estão concluídos.
Temos lá rampas de lançamento de mísseis, alguns ali numa estrada que vem de Rivião.
E as tampas de saneamento? As tampas
é uma verdadeira rampa de lançamento de mísseis, que é um bocadinho largado lá de Rivião, vai sair a oleiros. Bem assim.
Mas isso é para não estragar o piso, que voa e não estraga o piso.
É para não estragar o piso e depois não vês nada. Falou-se aqui também, e foi dito nas notícias que eu li, que se aumentou muito aqui os transportes públicos e tal, não sei o quê. Epá, nós conhecemos, como disse aqui o Moreira bem, o Boguinha, que dali da estação até ao centro da vila continua, da vila não, da cidade, continua com um grave problema de acesso, que fica longe, que se farta. Isso não deve de fazer eco lá na cabeça daquela gente. Mas, por acaso, temos também o Transfeira, que, como já aqui foi falado nos programas passados, pronto, está a voltinha aqui, Castelo, Hospital, Leclerc, pouco mais, passa a publicidade. Falaram-se aqui também da criação de emprego. Assim, eu acho que, aqui acho que é uma questão mais nacional até.
É o governo que criou o emprego.
Mas acho que sim, acho que é.
Foi o governo. A Câmara não criou o governo.
Eu vou-te explicar. Quando houve os empresários a dizerem que isto aqui, afinal, está bom, não é pela Câmara. Acredito.
O PS no país criou 100 mil empregos.
Isto agora está bom.
A Câmara não criou nenhum.
Isto agora está bom. E eles investem e propõem-se a contratar pessoas quando estavam, não é pela Câmara. As câmaras mantêm-se. Os governos é que vão mudando. E isso aí a mim sensibiliza. Eu ouço alguns empresários que na minha atividade profissional têm acesso, alguns até com alguma dimensão do nosso conselho, e ouço estas coisas e acho que tem a ver mais com aquilo que se passa no país propriamente com o que se passa no conselho. Se bem que no conselho a nossa, em relação às empresas, eu acho que houve aqui uma tentativa desta Câmara de facilitar os licenciamentos e tal, não sei o quê. Eu acho que isso vai dar em dois tiros no pé, a breve trecho. Se calhar para facilitar a vida aos empresários de uma maneira, está-se a destruir a qualidade de vida das populações de outras. E acho que isso, além de não ter dado grandes frutos em termos de emprego e de criação de riqueza por si só, acho que isso vem a dar em muitas chatices. Por fim, queria só eu desconhecia, quer dizer, esta questão da aposta na reciclagem, na recolha seletiva, peço desculpa, do ponto de vista do ambiente, nós temos visto muito pouco. Mas esta aqui realmente desconhecia, mas se foi feito algum...
Foi um projeto piloto só.
Pronto.
Um
piloto. Mas isso é bom, agora era importante, era que isto tivesse sido no resto do conceito, porque realmente não se vê mais lado nenhum. E pronto, eu, sobre este tema, não tenho muito mais a acrescentar. As contas, obviamente, são auditadas, não há aqui qualquer questão a levantar. Agora, a redução de 20 milhões, sensivelmente 20 milhões, na dívida, pelos vistos, não é nada de especial, parece que toda a gente fez isso. Agora, acho que é extraordinário ninguém dizer que realmente o anterior executivo, pá, foi mesmo péssimo. E devíamos mesmo de ponderar, considerar Alfredo Henriques persona não...
Mas ninguém disse isso.
Não, mas
aqui no, debate ninguém disse isso. Só disse que estávamos melhor do que em 2013. Não disse que estava mal em 2013. Disse que estava melhor do que em 2013.
Agora é que estamos bem. Os outros estão lá. Não sei o que é que andaram lá a fazer.
E que a dívida hoje é bastante menor.
Bom, e numa altura em que, nesta altura, iríamos partir para o segundo round, meus amigos, esgotaram o vosso tempo. Isto é um pouco como a Margarida estava a reclamar a Assembleia Municipal. Aqui é um pouco como a Assembleia Municipal de Margarida. Aqui são os cinco e eu dou uma oportunidade de intervenção a cada um e não adianta reclamar a Margarida. Democraticamente sou eu que mando, ponto final, e aqui decido eu. Não falo mais sobre este tema. Está sempre tudo bem disposto. Vamos passar para as notas finais e com a promessa de que poderemos voltar a este tema entretanto. Acho interessantíssimo. Falou-se de coisas importantes, fez-se balanços de mandato, começou-se de certa forma a sentir um aromazinho de eleições, porque se fala-se de mandatos, o que é que devia ter sido feito, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que é que faz falta, todas essas coisas. Um dia desses regressámos a esta temática. Éramos para falar da feira, quer ser o mais prestigiado palco de eventos do país. Acho que será importante agirmos aqui em torno da questão do turismo, até que ponto é que a feira pode ter aqui um papel importante no turismo de eventos, dado que se fala de eventos e não só, tudo isso. Mas isto fica para uma próxima. Para já, partimos para as notas finais. Eu agora sim, vou dar o destaque ao Paulo, porque ele merece, porque vocês ocuparam o tempo quase todo e o Bloco de Esquerda tem agora tempo para gastar.
E eu, por acaso, tenho aqui bastantes notas para aprender.
Eu sei que o Paulo tem muitas notas hoje. Mesmo em tempos de crise, Paulo, mas eu pedi ao Paulo para falar para o microfone, se fosse possível, que senão os ouvintes não ouvem, só nós.
Eu tenho aqui várias notas, efetivamente. Tenho uma nota positiva, uma nota negativa e três notas insólitas. Isto é mesmo insólito. Pronto. A nota positiva vai para os 120 anos do Correio da Feira. Pronto, é uma referência, apesar de tudo, no nosso conselho em termos de informação. Eu até sou assinante.
Estás à procura de desconto, mas é.
Online dá desconto. É. Acho que é 20%, não tenho a certeza. E agora, tinha aqui uma nota negativa para Amadeu Albergaria, e até porque isso me toca. Amadeu Albergaria veio dizer que, em relação à questão de melhoros de Poiares, que o Bloco de Esquerda que está contra o Conselho. Ora bem, eu defendi aqui, o Bloco de Esquerda também defendeu, que sempre iríamos estar ao lado daquilo que fosse a decisão da população. E assim foi. Ou seja, não vejo onde é que é estar-se contra o Conselho, estar-se ao lado das populações. Estar ao lado de uma decisão que foi democrática das populações. Agora, eu lembro-me, por exemplo, que Amadeu Albergaria, o mesmo que defendeu para Passos Brandão a existência do ensino secundário, andou a defender os contratos de associação. Isso eu lembro-me. Isto aqui é que se calhar não é defender a população do Conselho. Lembro-me também, quando Amadeu Albergaria esteve na Assembleia da República a votar favoravelmente cortes nas pensões dos idosos, que são do nosso Conselho, isso eu lembro-me. Isso aí é que não é defender as populações. Isso é uma das notas muito negativas que eu tenho. Depois, tenho aqui notas insólitas. Isto na sequência de algumas coisas que aconteceram no nosso concelho. Eu recordo-me, por exemplo, em Passos Brandão, existe uma fonte que, ou seja, um poste que dá água. Ou seja, aquilo foi mesmo alvo até de um prémio, o Ig Nobel. É um prémio, para quem não sabe, assim muito rapidamente, é um prémio que é atribuído mais ou menos à altura dos prémios Nobel, mas para as coisas absurdas. E aquele realmente é absurdo. Inclusivamente a Câmara tem lá uma tabletazinha a dizer água imprópria para consumo, que é fantástico. Mas para isto é assim um bocado...
Em que sítio para se perguntar, Paulo? Já vi uma fotografia sobre isso.
É ali no Zabumba.
É fonte Zabumba.
É facto insólito.
Até é original.
É fonte Zabumba.
Sim, senhor.
Entre Passos Brandão e Oleiros.
Fica ali por trás do campo de treino de Passos Brandão.
É no Zabumba.
Pode lá e lavar o carro.